A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, queridos ouvintes. Esse é o Falando Ciência, o nosso programa que discute claramente sobre o que é ciência aqui na Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, professor Hermógenes, do Departamento de Bioquímica da UFC, e a professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, Hermógenes.
Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Diana.
Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos ouvintes.
E hoje conosco, mais uma vez, o professor Ivo Castelo Branco. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde. Uma honra estar aqui.
Ele vai falar conosco sobre essa vacina da dengue, né? Então vai falar um pouco sobre dengue, sobre a vacina da dengue. O que é feito aqui no estado do Ceará, os estudos que são feitos na UFC que abordam esse assunto.
Era uma vez na ciência.
As arboviroses representam um conjunto de doenças infecciosas causadas por vírus denominados arbovírus, termo derivado do inglês arthropod-borne virus, que significa vírus transmitido por artrópodes, incluindo insetos e aracnídeos como aranhas e carrapatos. Dentre os 545 espécies conhecidas de arbovírus, aproximadamente 150 são responsáveis por enfermidades em humanos. Tradicionalmente, a classificação de arboviroses abrange uma variedade de vírus causadores de doenças como maiaro, meningite e encefalites virais. Contudo, na contemporaneidade, o termo tem sido frequentemente associado às doenças veiculadas pelo mosquito Aedes aegypti, notadamente zika, chikungunya, dengue e febre amarela. O pioneirismo na identificação dos artrópodes como vetores de doenças pertence ao médico e cientista cubano Carlos Finlay, que em 1881 propôs que a febre amarela era transmitida não por contato direto entre humanos, mas sim através de mosquitos. Esta hipótese foi posteriormente confirmada pelo Major Walter Reed, médico do Exército americano em 1901. Além disso, em 1906, a transmissão da dengue pelo Aedes aegypti foi descoberta, marcando dengue e febre amarela como as principais doenças reconhecidas por serem transmitidas por vírus através de mosquitos. O Aedes aegypti, o principal vetor dessas doenças, é um mosquito pequeno, com menos de 0,5 centímetro de tamanho, que raramente voa mais de 0,5 metro acima do solo. Originário do Nordeste da África, especificamente da região do atual Egito, esse mosquito foi introduzido no Brasil em 1685 por navios e desde então tem sido uma constante ameaça à saúde pública brasileira. A dengue, por exemplo, ressurgiu no Brasil em 1846, afetando cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Curiosamente, a doença recebeu apelidos culturais como polca no Rio de Janeiro e urucubaca em São Paulo. Já a febre amarela emergiu de forma intensa em 1849, demonstrando a facilidade com que essas doenças podiam se espalhar na ausência de medidas sanitárias adequadas. No início do século XX, a criação da Diretoria de Saúde Pública e a formação de uma brigada especializada na erradicação dos mosquitos, sob a liderança de Oswaldo Cruz, marcaram um ponto de virada na luta contra o Aedes aegypti no Brasil. A implementação de campanhas de saneamento, o uso de inseticidas e a vacinação compulsória foram estratégias fundamentais adotadas, embora a última tenha levado a uma das maiores manifestações populares contra medidas de saúde pública, conhecida como a revolta da vacina. A história das arboviroses no Brasil é um testemunho da complexa interação entre doenças infecciosas, saúde pública e desenvolvimento socioeconômico. Enquanto avanços significativos foram alcançados na prevenção e no controle dessas doenças, alguns desafios persistem, exigindo vigilância contínua, pesquisa e políticas de saúde pública adaptativas para proteger as populações vulneráveis.
Fazendo Ciência.
E para comentar sobre esse assunto aqui, nós temos o professor Ivo Castelo Branco. Ele é presidente da Sociedade Cearense de Medicina Tropical e da Sociedade Cearense de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Ele também é professor do curso de pós-graduação em patologia da UFC, tem experiência, obviamente, na área de medicina, com ênfase em pesquisa clínica, vacinas e epidemiologia. Olá, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Esse storytelling mais ou menos fidedigno, não é? Sobre a questão da dengue e das arboviroses, não é isso?
Hoje em dia, né, nós estamos no século XXI, e eu vou contar a história de um cara que lutou na Bósnia e veio para o Brasil, e ele pegou dengue, um dengue grave, teve que ser internado, e ele diz assim: doutor, como é que o raio do mosquitinho desse, eu já lutei com bala, granada passando por mim, um mosquitinho desse me pega, eu estou aqui internado, morro no morro, que absurdo. Quer dizer, infelizmente esses mosquitos, né, eles não têm patrão e eles conseguem sobreviver e se adaptar a uma quantidade grande de mudanças no mundo, né? Um deles é o próprio Aedes aegypti, né? E hoje só existem essas arboviroses, dengue, zika, chikungunya, né, maiara, essas coisas que vão chegar até nós, porque tem a fêmea do mosquito que transmite até nós.
Pois é, e essa sua fala me lembrou de um livro publicado recentemente chamado O Mosquito, o maior predador da história da humanidade. Professor, as pessoas eu acredito que estejam interessadas em conhecer também um pouco mais sobre essa vacina que vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan contra a dengue, e muitas delas têm me perguntado, inclusive, a respeito dessa tal dessa eficácia, né? Fala-se nos estudos que essa eficácia fica em torno de 79%, esse número é grande, é pequeno, é bom, é ruim. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Essa vacina que nós, que no Brasil, foi até do Butantan, e ela é uma vacina que ela protege contra os 4 sorotipos, o 1, 2, o 3 e o 4. Ela é de uma injeção única, só uma injeção ela consegue produzir. E as pesquisas, desde as pesquisas iniciais, né, elas têm mostrado uma imunogenicidade muito boa. Variando, cada um dos sorotipos, né, varia, quando se, alguns chegam 75%, 80%, 90%, chega a ter alguns estudos em 90%. Qualquer estudo que você produz acima de 70% é considerado e vai ser barato, né, porque vai ser distribuída pelo SUS, né? Então ela tem uma eficácia muito grande. E outra coisa, se a gente for ver a quantidade de pessoas que deixam de trabalhar, a quantidade de pessoas que têm complicações com dengue, que morrem ainda por dengue, né? A sobrecarga no serviço de saúde, né, de uma forma mais direta, é de uma eficácia absurda de boa.
E eu estou vendo aqui, né, a gente ainda está celebrando que em fevereiro houve uma publicação do grupo da UFC junto com o grupo do Butantan no New England Journal of Medicine. E só para o nosso leitor ter em perspectiva, essa é uma revista altamente prestigiosa dentro da medicina, né? O fator de impacto dela em 2023, eu estava olhando aqui, supera os 176. Para ter uma ideia, nós na física, na química e na biologia costumamos publicar ali no máximo o fator de impacto 10. Isso tem a ver com o número de citações e o impacto que os artigos dessa revista têm sobre a comunidade. Então, parabéns, professor, por essa publicação. Eu queria que você comentasse sobre o que ela foi exatamente, como é que é esse trabalho colaborativo, né, com o Butantan.
Antes de mais nada, é gratidão que eu tenho nessa publicação, porque eu sozinho não faria nada se não tivesse um grupo que trabalha comigo na universidade. E toda a ajuda que a gente teve, credibilidade que a gente teve do Butantan, e que a gente fez, foi chamado um dos 17 centros para testar essa vacina. A gente sabe que fazer pesquisa no Nordeste é muito difícil, mas a gente foi convidado, já tem 6 anos, já trabalhando com o Butantan já tem algum tempo. Nessa vacina específica, nós estamos com 6 anos, onde foram, é uma vacina com vírus atenuado para os 4 sorotipos, de dose única. Nós observamos aqui no Ceará cerca de 1.300 voluntários de 2 até 59 anos e 11 meses, quase 60. E nós observamos durante 5 anos, essas pessoas foram vacinadas e observadas. Nós já estamos terminando, já estamos chegando nos últimos voluntários, que são as crianças. Agora em março nós chegamos aos 5 anos de observação dessas 1.300 pessoas, né? E a gente tem tido uma, assim, uma aceita, quando a gente observa esses voluntários, eles tiveram uma eficácia muito boa, teve praticamente sem efeitos colaterais, né? E nós, nesses 5 anos de observação, nós tivemos uma epidemia de dengue 2 aqui no Ceará e um aumento no número de casos, sinceramente, no primeiro semestre, muito grande, e a gente viu que aquela população que a gente estava estudando, pouquíssimas pessoas tiveram dengue, e talvez foram os que tomaram placebo, porque como a gente sabe que nesse estudo de vacina, a gente vacina de cada 3 pessoas, 2 tomam vacina e 1 toma o placebo. E aí a gente viu que e não teve internação nem dengue grave em 1.300 pessoas durante 5 anos, onde diariamente a gente observa, essas pessoas podem nos ligar e nós atendemos em 24 horas. Então, quer dizer, é um monitoramento quase assim, muito intenso. E esses grupos trabalham com a gente já em outros estudos, eles são muito fidedignos em nos informar correto. Então, é uma vacina que, com certeza, ela vai ser de muita valia para a população. É uma vacina que está sendo muito bem testada aqui no Brasil, com credibilidade do Butantan e dos outros órgãos que trabalharam com a gente, né, junto com a gente no Brasil todo. E eu acho que a gente só não tem essa disponibilidade ainda, porque quando a gente faz um estudo de vacina, nós não tivemos dengue 4 e dengue 3 no Brasil. Então, metodologicamente, não se vê assim, não pode liberar porque não teve isso daí. Mas os trabalhos, na fase 3, obviamente, mas na fase 2B, foi testado por dengue 4 e por dengue 3, com uma eficácia maior do que 79%, de 85% a 90% para o dengue 4. Porque o dengue 3 e o dengue 4, eles não são grandes problemas nos estudos de vacina. As vacinas que existem foram tentadas, testadas no mundo todo. O grande problema é vacinar contra o dengue 2, que é o dengue que a vacina tem menos eficácia. E a nossa eficácia chegou quase 80%. E pessoas que já tinham tido dengue, quando tomaram a vacina, a gente mede os anticorpos, tinha 90% de positividade, então, de eficácia. Então, é uma vacina que, com certeza, ela vai ser muito útil. E eu acredito que, na atual situação que nós temos, o governo talvez libere essa vacina, porque o que acontece? Quando você toma a vacina, e a gente viu que ela é imunogênica, você só tem dengue 4 vezes na vida. Cada um dos sorotipos, 1, 2, 3 e 4, você tem uma vez, nunca mais tem. E se a gente vacinar as pessoas, elas vão ficar imunizadas. Então, quer dizer, é uma coisa que vale a pena ver, para se testar como uma das formas de se combater as arboviroses, especificamente dengue.
Pois é, professor, e o Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante, no caso Qdenga, do laboratório Takeda, né, no mundo, no sistema público, né? A gente pode esperar uma vacina via Butantan agora para 2024, de verdade?
A vacina tá pronta, assim, tá disponível. Ela é uma vacina, nesse estudo já tem 17 mil pessoas observadas durante 5 anos, já nós estamos entrando no 6º ano de observação, porque tem gente que começou antes, e com certeza ela vai ser uma vacina que vai ser disponibilizada com dose única, com o Butantan, com todo o conhecimento dele, a capacidade de fabricação e tal, ela tem capacidade de produzir muito para o Brasil agora. Se vê que o laboratório aqui, a Takeda, ele não tem disponibilidade para fabricar a quantidade que nós precisamos no Brasil, infelizmente, né? E porque ela não é uma vacina boa também, só é cara, né? Ela custa...
E quase, em duas doses, né?
Duas doses e custa quase R$1.000, em torno de R$1.000 a vacinar com as duas doses. Em termos de saúde pública, isso é inviável, né?
Professor, voltando um pouco mais para o lado acadêmico, você poderia falar um pouco mais sobre o laboratório, sobre essa publicação? Outras publicações estão por vir? O nosso ouvinte que está aí, que está interessado em estudar medicina, eu quero trabalhar com isso, como é que eu faço, que caminho eu sigo? Enfim, como é que ele faz? Como é que está o laboratório? Quais são as perspectivas de continuidade dessa pesquisa aqui na nossa UFC?
Eu gosto de fazer medicina. Eu digo sempre assim, que ser médico é uma paixão sem remédio, né?
Então, não tem vacina.
Mas assim, agradeço a Deus todos os dias por fazer o que eu faço. Eu só sei fazer isso na minha vida. Mas assim, não é fácil, mas é extremamente gratificante. Não tem um dia igual ao outro. Então, isso é muito bom. E a gente tem conta com assim, ajuda. Nós tivemos um problema no nosso laboratório com essas oscilações de energia. Nos laboratórios pegou fogo. A professora Diana nos ajudou muito. Que nós tivemos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Que não podia parar as pesquisas. Nós estamos fazendo isso daí, está andando. Mas não é fácil, é difícil, mas é possível. Eu sempre digo que a gente aqui não se pode deixar de fazer as coisas porque está fazendo calor, porque não tem a condição ideal. Tem que fazer, precisa fazer, é coisa. Não é fácil. E aqui nós temos muita gente boa, muita gente com capacidade de trabalho, muita gente com capacidade de transformar pegar um limão e fazer uma limonada que vai dar para todo mundo.
Eu acho que essas palavras encorajadoras do professor Ivo, né, espero que atinjam as pessoas. Voltando aqui para a nossa questão, obviamente até foi uma mensagem do Ministério da Saúde, as outras medidas para combater o mosquito, a dengue, elas devem continuar sendo feitas com políticas públicas, né? A vacina é só mais uma das ações que a gente tem que usar no combate a essa doença, que de fato, como o professor mencionou anteriormente, não é só por uma questão, a gente acha que eu adoeci, é uma questão individual, não, é uma questão social, porque afeta toda a economia de um estado, de uma cidade, pessoas deixam de trabalhar, você aumenta a procura nos hospitais, você diminui a eficiência no todo o ciclo econômico de uma sociedade.
Em 94, nós tivemos uma epidemia de dengue aqui no Ceará e, historicamente, nós ficamos uma semana sem ter aula na Faculdade de Medicina, porque nem tinha nem aluno e nem funcionário em 94. Você vê o absurdo que chegou a ser dengue naquela época. O dengue é um problema sério porque nós não temos como combater o ciclo do mosquito. Na malária se vacinou, ou se fez inseticida, uma série de coisas. Mas no dengue tem um grande problema. O ovo do mosquito, nós não sabemos combater. Um ovo do mosquito, primeiro, ele é do tamanho de pega uma ponta de um lápis, feita a ponta e põe uma ponta no papel, aquele pretinho lá que fica é o tamanho de um ovo de Egito, e o ovo do mosquito é preto. Ele não é branco. E ele é confundido com qualquer coisa. Ele é extremamente duro. Você pode pegar um bisturi e apertar assim, ele pula igual um botão. E você não corta. Ele fica um ano viável. E aquele ovo não é posto dentro d'água, é posto fora d'água. E ele pode ser, a fêmea coloca o ovo, e aquele ovo pode ser transportado quilômetros de distância, fazer frio, fazer calor, colocar fumacê, inseticida. Um ano depois, com meia hora que ele está dentro d'água, meia hora, ele já sai do ovo. E em 7 dias ele está adulto, apto a viver pelo menos um mês. E se a fêmea que colocou aquele ovo tiver dengue e tiver zika, ele já nasce contaminado. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que se falar em dengue e se prevenir, independente de estar tendo casos ou não, o ano inteiro. E tem que se fazer antes de aparecer o que nós estamos vivendo agora, que é a epidemia. As epidemias, não aqui no Ceará, felizmente, mas no sudeste do país, negócio absurdo. E agora está se apagando incêndio. Na realidade, tinha que ser feito antes do ovo eclodir e tem que ser feito antes de estar tendo caso ou não. Não só quando está tendo caso. Agora volta a falar mais uma vez por causa das epidemias. Mas, na realidade, nós temos que fazer antes. Tem que ser tomadas providências antes. E essa capacidade do ovo de ser transportado, de ficar na natureza por muito tempo e ser eclodir depois de meses, né, de ser colocado, esse é o grande problema do dengue. É por isso que ele continua existindo e vai continuar, porque só se faz alguma coisa, ou se procura fazer, ou se fala, e existe um esquecimento quando não está tendo caso. E nessa hora é que tem que tomar as providências.
Eu ouvi dizer de uma pesquisa, professor, não sei se você saberia opinar a respeito, somente são as fêmeas que transmitem, né, o vírus quando picam.
Na verdade, o macho e o fêmea, ele se alimentam de açúcares.
Sim.
Mas as fêmeas, elas depois que
precisam
copulam,
de sangue, né?
Precisam de sangue para fazer com que a casca do ovo seja formada e tenha essa resistência. Então, se não tiver isso daí, se não tiver sangue, o ovo não prolifera.
E aí eu ouvi dizer de alguns trabalhos que tentam modificar geneticamente a espécie para que diminua a quantidade de fêmeas.
Já tem feito isso aí. Esses trabalhos genéticos, né, mostrando que fazendo com que as fêmeas não consigam fazer o ciclo do ovo, então nascem estéreis e tal, colocam machos que geneticamente modificados. Só que tem que ter muito cuidado, porque alguns trabalhos que foram feitos com isso modificar um ser vivo é um problema diferente do que o pessoal tem mesmo uma vacina. É muito complicado, porque, por exemplo, eu tenho umas pessoas que trabalham... Eu sou clínico, eu sou doutor de estetoscópio, mas as pessoas que trabalham com vetores, eles falam o seguinte, que se colocar um macho modificado, tem uns trabalhos mostrando, e um macho que não é modificado, a fêmea escolhe o que não é modificado. O modificado, ela não vai atrás. Então, ela é seletiva, ela sabe disso daí. A natureza é muito sábia nesse ponto, né? Mas tem alguma eficácia, mas tem que ter alguns cuidados e acabou no desenvolvimento
não prosperando. Tanto, não
prosperando.
Pois é, mas na contramão dessas estratégias que a gente tem falado aqui, eu li uma matéria que uma cidade no interior de São Paulo, Santa Rosa de Viterbo, passou os últimos 6 meses de 2023 sem ter sequer um caso de dengue.
Aqui nós também ficamos, né?
A estratégia utilizada lá...
Não foi essa?
Essa cidade utilizou duas estratégias, uma delas envolvendo armadilhas para o mosquito, que eram então analisados, né, capturados e analisados em relação ao tipo de vírus que eles apresentavam. Isso abastecia um sistema que direcionava ações como limpezas locais, pulverizações, enfim.
Isso tem eficácia.
Né? Muito importante também associado à questão da vacina.
O grande problema que a gente falou, que é o ciclo do mosquito e a questão da proliferação do mosquito, quando você... A gente sabe que onde é que nós encontramos esses focos? Ele está no domicílio ou perto do domicílio? Hoje o Aedes aegypti é um animal domiciliado. Nas grandes cidades, o peridomicílio é dentro da casa do outro, no vizinho, né? Toda essa coisa. Então, quando você pega 80% dos focos estão no domicílio ou peridomicílio, é impossível haver o controle governamental. Impossível, porque não dá para ter uma pessoa na casa de cada pessoa. Tem que haver a cidadania, tem que haver o cara fazer isso aí. Agora, do mesmo jeito que você não deixa ter barata, não deixa ter rato, não deixa ter formiga na sua casa, e nem você espera pelos órgãos governamentais para cuidar disso, você vai lá e faz. Mas assim, como é que cuida de Aedes aegypti? Controla. Aí você fala, tem o jarrinho e tal. Será se caixa d'água não tem importância? Ferro velho não tem importância? Cemitério não tem importância? Então, quer dizer, os focos que tem na aldeota são iguais aos focos do Lagamar, do Parquelândia? Eu não estou nem falando de cidades. Estou falando só de bairros de uma cidade. Então, a gente tem que saber quais são os focos para direcionar para que a população exerça essa cidadania fazendo isso daí. A cada, pelo menos uma vez por semana, vendo os focos. Nós desenvolvemos um trabalho aqui na nossa universidade chamado Aedes em Foco, com o pessoal da computação da LME, com o Dr. Henrique Pequeno. Nós testamos em Cedro e Iguatu. Nós ficamos quase 3 anos lá controlando o mosquito e a transmissão. Cedro, né? Qual é a repercussão disso daí? A gente publica. Não tem muita repercussão, mas a gente tem essa metodologia montada, porque o que acontecia? A gente desenvolveu uma coisa que a população, através de computador, fazia um check-up por semana e dizia onde tem o foco. E esse onde tem o foco, ela dizia assim, resolvi, que você derramou a garrafinha. Não resolvi. A prefeitura recebia e em 3 dias ela estava lá resolvendo o foco. Então a gente conseguiu fazer o controle disso daí. Dessa forma, mas nós não conseguimos levar adiante, porque foi depois a epidemia de Covid chegou e parou com o nosso projeto.
Então, acho que a mensagem aqui é muito clara, né? Para combater essa doença, para combater esse mosquito, obviamente que a vacina vem, a gente tem que se prontificar, temos que ir, né, procurar cuidar da nossa saúde, mas também a gente tem que fazer o nosso dever de casa dentro da nossa casa, o nosso vizinho também, os nossos arredores, e o Estado, né, também tem que fazer onde, nos locais públicos, nas praças, né, nos locais que são um pouco menos individualizados. Né?
E orientar a peculiaridade dos reservatórios que pode ser encontrado em cada região. Porque, por exemplo, tem pote na aldeota, mas deve ter muito no Lagamar. Sem nenhum desmerecimento. Mas assim, piscina tem aonde? Então, quer dizer, são essas coisas que você tem que ter uma não pode ser... Tem que ter uma coisa... Tem que fazer pesquisa para saber onde tem. Para gerenciar melhor e orientar como fazer. Tem que colocar a rede na caixa. Porque se a gente perguntar aqui, onde, se a sua caixa d'água é vedada? Não vou nem perguntar. Muita gente não sabe nada. E como é que se veda a caixa d'água? Onde tem um ladrão, coloca uma redezinha de coisa, com uma borrachinha, e fecha a caixa d'água. Pronto. Mas ninguém faz isso. Ninguém olha isso. As caixas d'água são abertas.
O que o professor coloca...
E aí uma coisa importante que também os governantes saibam disso e digam para a população. Naquele local é caixa d'água, naquele local é tina. Nós temos um trabalho mostrando que a maioria dos reservatórios não são nos jarrinhos. nem nos ralos. É em coisa de cimento armado.
É o que o professor coloca, é que de fato não é uma política única, né, para uma sociedade heterogênea. Né? A gente tem que fazer políticas que se adequem a cada caso e a cada região e a cada estilo de viver dessa sociedade. Bem, mais uma vez, muito obrigado, professor. Acho que ficou muito claro para a população que nós continuamos tendo a nossa responsabilidade de cuidar, né, dessa água parada que temos nas nossas residências e no nosso entorno, né? Então, o nosso programa fica por aqui. A conversa foi muito boa e você pode acompanhar, né, toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados às 1h30 da tarde. Não se esqueça de cuidar da sua casa e eliminar o mosquito da dengue. Né? Apesar da vacina, a luta continua. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado, Hermógenes. Obrigado, Diana.
Obrigado, Raimundo. Obrigado,
Obrigada,
Diana. Professor,
boa tarde,
Ivo,
aos ouvintes. Obrigado, Ivo.
E uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.